526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre.
Mesa posta, riso solto.
Nobre 50 anos para nutrir o melhor em você.
Jurubeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurubeba Leão do Norte informa a hora certa.
10:29, 10:29, meu caro René Dentes. Você é canalista, filósofo, hoje dia do beijo. Na verdade, todo dia tem que ser dia do beijo, né? Porque como que um marido, uma mulher, namorada, companheira e companheira, não se beijam todos os dias, hein?
Com certeza. Eu tô casada há 21 anos, né? Então, assim, claro, a gente tem que manter o afeto, o companheirismo e também essas demonstrações cotidianas, né? Eu acho que todo relacionamento é uma demonstração diária de afeto. E as questões corporais, né? De manifestações, assim, físicas, são muito importantes. Pessoas hoje no dia corrido, né? Nas coisas muito a fazer, sem pensar, param de fazer, demonstrar esses carinhos, né? Muito importante, sim.
Ô, Patrícia, você só tá beijando mesmo? Você falou
que tá beijando bem, mas Deus tá.
Você fala amiga?
Não, eu falo os casais. Mesmo. Os casais estão beijando menos e aí eles resumem na frase, viramos amigos. Mas é porque o quê, gente? O afeto, ele precisa de ser construído, né? E o beijo tem essa ligação. Quando você beija alguém, você está se conectando com aquela pessoa, né? E tudo começa pelo beijo. Então os casais vão deixando pra lá, vão dando só aquelas bitoquinhas, né? Quem tá me ouvindo aí, se tá casado há mais de 5 anos, de repente já não tá beijando assim, aquele beijo de língua mais, aquele beijo intenso, né?
Beijo o que, Patrícia?
De língua?
Eu vou contar o caso pessoal daqui a pouco.
São 30 músculos, gente, quando a gente beija, a gente movimenta 30 músculos da face, não é mesmo? E aí, saindo aí para os beijos também dos amigos, né? Não tem mais aquele costume de beijar o rosto, beijar na testa, gente, é tão interessante isso, antigamente, principalmente com as crianças, né? O local onde se deve beijar, ou é a testa ou é o pezinho da criança, né? Então, assim, não tem mais esse tipo de afeto, as pessoas estão tão aceleradas que até o abraço não tá sendo aquele abraço que você conecta coração com coração. As pessoas andam e só faz assim, rapidinho, né? Então a gente tem que ter um olhar mais favorável. Lembrando, Eustáquio, que a data do dia do beijo tem vários locais aí, tem gente que comemora 13 de abril, tem gente que comemora os americanos no dia 13 de fevereiro, que é o Valentine's Day, né? Então cada local tem a sua data.
Olha só, e também uma das formas, a Patrícia está falando de afeto, hein, Rose? Eu acho uma manifestação de respeito quando você beija na cabeça da pessoa. Nossa, eu acho tão respeitoso,
testa, né?
Beijando a testa, eu acho tão respeitoso. Agora você falou agora há pouco, né, Patrícia, sobre beijo de língua. Eu conheci Larissa, minha esposa, eu tinha 40 anos e ela 34. E aí a gente saiu, foi pro barzinho, depois ficamos, né? Ficamos. Aí tal, foi muito legal. Aí no dia seguinte ela falou, contou pra uma amiga dela, falou assim: Cláudia, não, foi muito legal, né, o encontro ontem, mas assim, que engraçado, ele tem 40 anos e beija de língua. Falei, ué, mas ele tem 40 anos pra beijar de língua, mas...
Sério?
Isso é piada entre a gente até hoje, viu, Rose?
Imagina isso, hein? Imagina depois dos 50, 60,
uai,
70.
Esse é o tempo
e todo. A turma hoje mais madura tá toda namorando e tá beijando, porque beijo é saudável, eu também acho isso. Claro que tem que ter conexão, como a gente tava comentando antes aqui, no carnaval as pessoas costumam beijar 40 pessoas e isso não é conexão. Beijo tem a ver com esse carinho, com afeto, com essa troca, e não com uma troca de saliva passando várias bocas. Então a gente está falando do beijo real. Vamos voltar a beijar de verdade com quem tem a ver com você.
E já ouvi falar também de um dado que para ter conexão mesmo, para o beijo fazer efeito, mesmo que seja um selinho, tem que ser no mínimo 6 segundos.
Ah, nossa, tem isso? Esse eu não sabia.
Não é só uma bitoquinha, né? Pode ser selinho, mas tem que ser 6 segundos. Olha só, um projeto, minha cara Rose Marquete, na Câmara Municipal, regula entregas em prédios de Belo Horizonte e pode ser votado na Câmara nas próximas horas, Patrícia.
É, isso mesmo, Eustáquio. A Câmara Municipal de Belo Horizonte pode votar aí um projeto que estabelece o quê? Novas regras para entregas em condomínios residenciais da capital. A proposta, ela prevê que os entregadores não sejam aí obrigados a entrar dentro dos prédios, definindo a portaria ou outro local como local mais indicado para receber as encomendas. Pelo texto, o consumidor, ele passaria a ser responsável por buscar a encomenda nesses locais. A medida, ela vale para serviços feitos por aplicativos, empresas de logística, restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos. Eu falo, não é óbvio colocado em lei? Não, já não deveria ser assim? Você pediu
também.
E você vai cuidar da segurança do seu prédio? Como é que uma pessoa de fora vai entrar no seu prédio? Não é óbvio?
Precisa de lei, Rosa?
É, não deveria, né? Mas a gente está vivendo um tempo em que o óbvio precisa ser dito o tempo todo. No meu prédio, a gente já funciona assim. Eu moro num prédio que a maioria das pessoas são idosas, então a gente adotou, tiramos o porteiro, porque é um prédio muito pequeno, mas adotamos... como entrega que todas as pessoas... Eu vejo os idosos pegarem o elevador, descerem, se responsabilizarem pela segurança. Porque é isso, né? Você tem aquele contato externo ali e você se responsabiliza pela segurança. No meu prédio isso já funciona e a gente nem discute mais sobre isso.
Ô, Renê, você utiliza muito esse serviço de delivery? Como é que
utiliza
essa questão da segurança, né? Da privacidade ou da... folga de algum consumidor, diz, não, vem aqui em cima, que não sei o que eu não desço hipótese alguma.
Eu acho que além disso, Eustáquio, da questão de segurança, como já foi falado, é o respeito àquele profissional, né? Aquele entregador que tá ali, que tem, sei lá, 10 entregas a fazer, e se ele subir em cada prédio, ele vai demorar muito. Então, assim, eu particularmente tenho uma postura, assim, quando toca, eu já tô esperando, você já vai acompanhando o aplicativo, e você rapidamente... vai lá para baixo, né? Atende o interfone, vai. Eu vou o mais rápido possível, como respeito àquela pessoa. Porque eu acho que, assim, é um trabalho que, às vezes, a pessoa tá ali de sol, chuva, né? Todas as condições, tá te ofertando uma comodidade. Tem que respeitar os profissionais.
10:35, 10:35, Patrícia Diou.
Olha!
Você tem mais algum recado aqui?
Não, o Rubens está na linha?
Está na linha? Rubens, daqui a pouquinho.
Ainda não, daqui a pouquinho. Eu tenho aqui um assunto que você separou e eu achei ótimo, Eustáquio.
Qual?
Estou aqui pensando nele. Patinetes elétricos ainda dividem opiniões após 3 meses de implementação. Olha só os números aqui que o Eustáquio redigiu. Após 3 meses de operação, os patinetes elétricos já somam mais de 400 mil viagens em Belo Horizonte, com mais de 500 mil de quilômetros percorridos e cerca de 90 mil usuários cadastrados. Enquanto parte da população vê o serviço como prático, rápido e útil... Olha, porque ajuda na mobilidade urbana, outros aí consideram o uso perigoso e criticam também a falta de educação dos usuários.
Pois é, a gente viu, né, Renê, que o patinete é destinado a Centro-Sul, região oeste de Belo Horizonte, mas a gente vê patinete espalhado pela cidade toda, quer dizer, falta de educação, né, a pessoa não... utilizou, mas não colocou ele de volta no local certo?
Eu particularmente, quando começou, né, houve muita crítica, mas eu achava que seria questão de tempo. E eu posso dizer que comprovo isso. Pelo menos na região da Savassi, onde eu moro e trabalho, tanto na PUC, né, Minas, quanto na clínica, no consultório, eu vejo que funciona muito bem. E pessoas pegam, deixam no lugar certo, pelo menos ali, é uma mobilidade que tem ajudado muito, sobretudo em lugares mais ermos, né? Ou mais íngremes, que as pessoas precisam mesmo. Agora, o que eu noto, Eustáquio, é que a maior parte dessas pessoas é de uma idade, assim, até uns 30 anos, né? Raramente você vê gente acima de 50, 60 anos usando. Não sei, talvez pela dificuldade de manusear, o medo de cair, né? Coisas assim. Mas, entre os jovens, sobretudo, eu acho que está sendo muito bom.
Usaria, Rose?
Não, eu já tô na faixa dos 50 e muitos mais. Já tô nessa faixa de quem tem medo de cair. Mas outro dia quase eu fui atropelada por um. Ele passou no passeio muito rápido na Savas. Uhum. E aí eu saí e ele quase atropelou uma senhora que estava na minha frente. Eu fiquei pensando, gente, é muito bacana. Nós precisamos de mobilidade urbana, mas nós precisamos de local, assim como as motos. A gente se fala tanto em ciclovia, nós precisamos de motovia, uhum. porque não tem mais como dividir. E aí o patinete no meio dos carros também não vai funcionar. Então a gente não tem espaço para mobilidade.
10:38, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, sabe o que, gente? As profissões com maiores patrimônios do Brasil. Você sabe quais são os profissionais que têm maior dinheiro, maior patrimônio, declarados oficialmente à Receita Federal, né, Patrícia?
Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eita, a lista é grande, hein, Eustáquio? Olha, vou chamar o pessoal para vir aqui pro YouTube. Gente, escreve aí, quais são as profissões que declaram aí maior rendimento?
10:38, voltamos já.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Anchieta, vem comemorar. Produtos Anchieta, é sabor no arraiá. Anchieta, Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar. Pipoca, canjica e amendoim. Junina Anchieta é boa até o fim.
Pipoca, canjica e amendoim.
Junina Anchieta é boa até o fim. Tradição que dá gosto festejar.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
3272-1166.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol. Brasil.
A Copa do Mundo não para na Rádio de Minas.
Na Copa do Mundo 2026.
Nesta segunda-feira, a partir das 3:45 da tarde, direto de Dallas, Portugal e Espanha. A narração é do locutor do Barbante.
Barbante!
Estados Unidos e Bélgica. O recado é do Canhão.
Eu chamo o Canhão.
Oferecimento KTO.bet.br. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano. Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fieng. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
10:41, de volta com o Rádio Vivo desta segunda-feira. Ô, Patrícia, e saiu um ranking aí revelando quais são as profissões com maiores patrimônios do Brasil.
Pois então.
Não vou falar sortudo, não.
Tem alguém chutando aí no YouTube?
Não eu não vou falar sortudo, não, porque se a pessoa tem patrimônio, se ela tem.
Trabalhou, claro.
Essa aqui é negócio, né? Ninguém fala que é sorte, mas ninguém viu acordando 4:30 da manhã pra ir trabalhar.
Exatamente.
Enfim. Ah, deixa eu ver aqui.
Olha se tem alguém aí bombando no YouTube.
Tem gente falando assim, são os políticos. Tem muita gente aqui, não especificaram ainda não, mas qual que é esse ranking? Qual
olha só, dados do Imposto de Renda revelam que titulares de cartório têm o maior patrimônio médio do país, com cerca de 3,28 milhões por pessoa. Então, o ranking aí mostra que são os titulares de cartório. Na sequência, aparecem aí profissionais do judiciário, membros do Ministério Público, diplomatas, além de atletas e empresários. Todas essas carreiras concentram um valor bem acima da média, Eustáquio, mais ou menos 2,9 milhões de reais. E os diplomatas, 2,5 milhões. Atletas, desportivas e afim, 1,7 milhão. Isso aí, claro, por mês, né? E aí, para comparação, o patrimônio médio do brasileiro é de aproximadamente 409 mil reais. Ou seja, pega esses 409 e divide por 12, né? Você imagina. As informações fazem parte de uma nova base divulgada pela Receita Federal, que reúne os dados das declarações do Imposto de Renda sem identificar os contribuintes, permitindo traçar um novo panorama aí da distribuição de renda no Brasil. Tem mais profissões, você quer saber quais são?
Vamos lá, o ranking das 10 mais.
Ó, o primeiro, titular de cartório, membros do judiciário, diplomatas, atletas, depois dirigentes, presidentes de diretoria de empresa industrial, também estão aí no ranking. Produtor na exploração agropecuária, também aparece no ranking. Servidores de carreira do Banco Central. Médicos, advogados públicos e procuradores da fazenda. E também, por último, os advogados, nesse ranking de riqueza.
Ô Rose, é mais um espelho do que nós vivemos no Brasil de desigualdade social. Mais esse patrimônio, né, do titular de cartório, por exemplo, que é o primeiro do ranking, 3 milhões e 300 mil reais em média de patrimônio que eles têm, enquanto a Patrícia disse aí, das pessoas comuns da sociedade que tem um patrimônio muito menor.
Sim, a gente vê essa desigualdade em muitas áreas aqui, né? Mas o cara do cartório, ele tem uma possibilidade de cobrança muito legal, porque a gente precisa do trabalho. Mas eu vou considerar que ele é um concursado, ele se esforçou, então ele fez uma carreira. Parabéns para ele se conseguiu, mas é uma desigualdade triste da gente assistir.
É mais um reflexo da desigualdade, Renê?
Com certeza. Eu gosto de comparar essa questão do judiciário com os Estados Unidos, né? Que ganham bem menos comparando no Brasil. E você tem uma desigualdade menor em relação a outras profissões. Eu acho que aqui, com tantos benefícios, né? Com tantas regalias, acaba acumulando patrimônio mesmo, né? A pessoa tendo menos gasto na vida. Uhum. Isso é realmente algo que deveria ser revisto. Eu acho que tem que ser repensado, porque é aquela coisa, uma sociedade boa é uma sociedade que tem maior classe média e não pessoas com poucas, com muito e muita gente com pouco, né? Tem que ter classe média, né, robusta, vamos dizer assim, né?
E é inversamente proporcional, né? Se eu não estiver falando o número errado, o percentual, me parece que 10% da população acumulam 80%, 90% da riqueza do país.
São 8%. Você imagina, gente, é uma fatia muito pequena, né? Olha só, enquanto isso, presta atenção, agora são 10h45, cesta básica bate o recorde em BH e supera os R$ 800 pela primeira vez. O preço da cesta básica em Belo Horizonte bateu esse recorde e chegou a superar pela primeira vez R$ 800. Em junho, o custo subiu 0,52% na capital, marcando a quinta alta consecutiva, impulsionada aí pelas elevações do feijão carioquinha, tomate. Os dados, gente, eles foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. O resultado reforça aí a trajetória de encarecimento da cesta básica nos últimos anos. Em janeiro de 2024, o conjunto de alimentos já haviam ultrapassado pela primeira vez a barreira de R$ 700. E agora passa a custar em média R$ 800,76. Agora eu pergunto o seguinte, a pessoa que é assalariada ganha um salário para custear uma cesta básica de 800, é por isso será que as pessoas estão comprando dos produtos isolados? Ninguém tem feito aquela cesta grande mais, é isso?
Pois é, Renê. E a gente não consegue entender, né? Como o Brasil, se não for maior, um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem alimentos tão caros. O alimento aqui na região metropolitana, está aqui em Belo Horizonte, está nas nossas fazendas, no agro, mas o valor é muito desproporcional ao que a população pode pagar.
Aí a questão toda da cadeia, né? De combustível, que aumentou, né? Conflitos geopolíticos, guerras, e também a questão dos fertilizantes, né? Por isso que é tão importante o Brasil ter essa autonomia, né? De produção de fertilizantes. Petrobras está caminhando para isso. E, de fato, assim, a gente precisava ter mais controle sobre esses preços internos para questões básicas, como alimentos, por exemplo. Porque o custo de vida fica complicado para a população mais pobre, de baixa renda, e é o básico, a gente está falando, né? De alimentos básicos.
Ô Rosi, o que, no seu caso, por exemplo, diminuiu o número de itens comprados no supermercado na hora de ir ali na prateleira, ou está tendo que trocar de marca para comprar uma mais barata?
O que eu faço, eu nunca fui de comprar a compra inteira. Nós somos duas pessoas e eu faço essa regulação, se eu vou almoçar em casa, se eu não vou, para não desperdiçar. Mas o que eu sinto hoje é que eu espero a quinta do EPA para eu comprar as frutas da semana.
Olha, vai ligadinha com a gente, porque, o EPA.
Porque eu sei que na quinta-feira do EPA eu vou conseguir comprar frutas de boa qualidade com valor menor. Frutas e verduras. Aí na quarta no EPA, porque eu falo do EPA porque ele é meu vizinho, eu moro pertinho do EPA, então eu vou mais. Eu sei que na quarta ele tem um preço melhor de carne, de segunda a quarta, ele tem um preço melhor. Então eu faço isso, eu tento aproveitar as promoções para a gente conseguir colocar, para não mudar a qualidade de alimentação.
Patrícia, o Rubens está na linha para falar com você.
Exatamente, agora são 10h49. Bom dia, Rubens Marques.
Bom dia, querida. Bom dia a todos nessa bancada linda, maravilhosa.
Rubens, olha só, a Verônica, nossa ouvinte internauta, mora no Belvedere, é administradora de empresas e mandou pra gente uma mensagem aqui bem interessante. Ela sofre muito com endometriose e ela diz que depois que passou a consumir o magnésio da Joy, diminuiu sumariamente as dores que ela sentia. É isso mesmo, Rubens?
Tá, olha que legal. Endometriose, gente, é uma doença muito séria. Pra quem não sabe, é uma doença inflamatória e crônica. Né? O que acontece, só pra você ter ideia, ela vai alojando principalmente na pelve, nos ovários, nas trompas, na bexiga, provoca dor e infertilidade. Então você notou, Patrícia, que ela tem que ter acompanhamento, assim, nem que seja semestral ou anual com a sua ginecologista? Ela precisa, né? Logicamente o magnésio é muito bom, porque ela tá falando de uma ação inflamatória e com dor. Então para ela é bom, independente se você tem endometriose, se você tem dor na coluna ou não, você vai precisar do magnésio de forma quelada, Patrícia.
Ah, olha só, saindo do Belvedere e agora para o bairro Tupi, aqui em Belo Horizonte. A Marlene é técnica em enfermagem, mora no bairro Tupi e está sofrendo, viu, Rubens, com dores da herpes zoster, que não passam. Ela fala o seguinte: o magnésio, ele tem essa ação aí neuroprotetora para aliviar a minha dor?
Ah, então ela sabe o que ela está falando, ó, neuroprotetora, neurológica, né, essa doença. E outra coisa, herpes zoster, quem teve catapora, né, naquela época, pode sofrer futuramente com herpes zoster. E as articulações ficam doloridas, dói, que é uma beleza. Então eu vou falar uma coisa com você, vocês que sofrem com dores nos braços, nos ombros, dor de tristeza do futebol brasileiro,
ai,
né, essa
Rubens,
é a pior dor
nem me
que
fale.
Tem que usar magnésio, use o magnésio, uma cápsula de manhã e uma à noite, você vai ver que você tem disposição, mobilidade, dorme bem, você vai ter qualidade de vida com o magnésio quelato da Joy.
Olha, Rubens, então, quem quiser comprar o magnésio da Joy deve ligar agora no 0800-591-9490, é isso mesmo?
Exatamente. Gente, olha só, eles me mandaram uma mensagem, né? Se o Brasil perder, vamos voltar a promoção para 60%, eu não vou fazer isso. Não vou fazer. A gente já tá triste, ainda vai pagar menos? Não, presta atenção. 70% de desconto para quem ligar agora. Vamos dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se não tiver cartão, você compra no boleto, no carnê. Vai pagar só lá pro dia 20 de dezembro. E ainda vai ter presente. Quem ligar vai ganhar o aspirador robô. E outra coisa, eu vou te dar um livro. O livro da
Yellow
seleção.
Book.
É, sabe pra quê? É pra você lembrar que naquela época nós tivemos jogadores que amavam a camisa. Que não era só o dinheiro, era a camisa. Vocês vão lembrar, guardar Nós já tivemos uma boa seleção. Então vocês vão ligar no 0800-591-9490, 0800-591-9490.
É isso aí, 0800-591-9490. Obrigada, Rubens.
Um abraço, querida.
52 minutos, 10h52, o Oswaldinista está me chamando ao vivo aqui no Rádio Vivo para falar de um caso, tá acompanhando, né, Oswaldo, os desdobramentos de um caso em Sabará, aqui na região metropolitana, de uma mulher que matou o marido. Atualiza pra gente, bom dia.
Pois é, Eustáquio, 10h52, estamos aqui em frente ao 61º Batalhão da Polícia Militar, para onde foi encaminhada essa mulher de 55 anos, presa após ter confessado ter matado o marido. Vítima identificada como Alexandre Alves Guedes, de 58 anos, que aconteceu na madrugada de hoje na Vila Michel. Foi a sobrinha do casal que chegou na residência e encontrou essa mulher sentada numa cadeira, chorando bastante. Quando ela foi no quarto, percebeu que o companheiro dessa altura confessa já estava sem vida. A perícia constatou 3 facadas e a mulher contou para os militares que esse homem já teve pelo menos 3 AVCs e também sofria de uma demência e passava, então, segundo ela, passou a ofendê-la, relembrando coisas do passado, e ele também com uma certa deficiência de mobilidade até em função do AVC. Foi tudo ali uma mistura que, segundo essa mulher, acabou tirando-a do sério, e aí então ela na madrugada foi e deu os golpes no marido. Não fugiu do local, foi presa e daqui a pouquinho ela vai ser encaminhada para uma delegacia. Caso triste no âmbito familiar, mas aqui a polícia fazendo a parte dela, conduzindo essa autora confessa, viu, Eustáquio?
Obrigado, Oswaldo Diniz. 10h53, Renê, a gente falou há pouco, né, sobre o dia do beijo, sobre o afeto, mas que parece que quanto mais a gente fala, mais casos de desavença entre casais acontecem, mais homicídios, mais feminicídios, nesse caso agora a mulher que matou o marido.
É, que caso perverso, né? Porque, assim, o marido parece que estava numa condição de vulnerabilidade, né? E aquele voto lá que fazemos, cuidar do outro, amar na saúde e na doença, onde fica, né? Então, se irritou porque ele estava com demência. Olha que maldade, que perversão, né? Perversão vem de homens e mulheres, muitas vezes, e lamentável esse caso, muito triste. Tomara que a justiça faça a sua parte.
Ô, Patrícia, né, eu tô falando com o Renê aqui, parece que quanto mais a gente fala, mais casos acontecem, né, dessas desavenças de casais.
É impressionante, né, Eustáquio? Olha, eu vou te falar assim, é uma situação, o Oswaldo trouxe pra gente, só aqueles dois sabem o que passou naquele momento, né, e nada justifica a violência, é claro, né? Olha só, deixa eu trazer um tema aqui que tem a ver com essa questão. Vídeo com IA que salva famosos da morte divide opiniões nas redes. É porque trata de morte, né? Um vídeo aí criado com inteligência artificial tem gerado, gente, um debate ao mostrar celebridades que já morreram ganhando uma segunda chance de viver. As imagens recriam situações com os nomes, por exemplo, de Marília Mendonça, o Paulo Gustavo, escaparam das suas tragédias. A publicação rapidamente repercute nas redes sociais e divide também as opiniões. Parte do público vê o conteúdo como uma homenagem aí para os seus artistas, uma homenagem emocionante. Já a outra parte critica bastante o uso da tecnologia, classificando o material como algo desrespeitoso.
E para você, Renê, inteligência artificial tem o seu lado positivo, mas às vezes passa dos limites, nesse caso específico aqui?
Eu acho que sim, passa, porque é aquela pessoa que tem uma memória que ela teve em vida, assim, uma série de fatores que foram construindo a imagem dela, e muitas vezes essa imagem pode ser distorcida. Eu acho que passa, sobretudo, por uma autorização da família, uma autorização de quem tem os direitos de imagem daquela pessoa. Aí sim, se a família está de acordo com aquele vídeo que não vai desconstruir a imagem do que foi aquela pessoa, né, no passado, tudo bem. Mas, em geral, acho que isso é muito solto. É mais um dos temas de inteligência artificial que precisam de regulamentação.
Legal. Renê Dente, psicanalista e filósofo. Rose Marquette, especialista em análise de perfil comportamental. Obrigado pela presença de vocês aqui, pelo debate no Rádio Vivo desta segunda-feira. São 10h56. Daqui a pouquinho tem o Itatiaia Urgente com a Fernanda Viegas e a gente volta aqui no Rádio Vivo, destacando a Copa do Mundo, direto dos Estados Unidos. A Copa continua, Itatiaia transmitindo os jogos aí até a final, tá? Hoje mesmo tem França e Espanha, tem Estados Unidos mais tarde também.
Portugal e Espanha, né?
Portugal e Espanha, de noite tem Estados Unidos. E nós vamos trazer o que está bombando nas redes sociais e também uma entrevista com o pediatra Hugo Werneck para falar sobre autismo. Tá, tem novidades aí. 10h56.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim: você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça. De graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Em Contagem, informação boa a gente reforça. Reforço escolar é nota 10. Reforço escolar é nota 10. São quase 2 mil alunos atendidos. Nos últimos 3 meses, os índices de aprendizagem em matemática aumentaram 54% e em português quase 25%. Reforçando, matemática aumentou 54% e português quase 25%. Em Contagem, volta às aulas é nota 10. Prefeitura de Contagem.
Atenção, Brasil! Estou aqui acompanhando o time imbatível de ofertas que só o EPA tem. Confira!
Filé de peito de frango congelado, quilo, R$16,80. Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço, quilo, R$15,98. Frango a passarinho temperado congelado, Big Frango, quilo, R$8,90. Ofertas válidas até 8 de julho.
Com esse time de ofertas do EPA, você vai ser campeão em economia. Vem pro EPA!
Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed.
As canetas emagrecedoras estão entre os temas mais discutidos quando o assunto é saúde. Elas despertam expectativas e geram debates, além de reforçar uma reflexão importante: não existem atalhos para cuidar da saúde. A obesidade é uma doença crônica e, como qualquer condição de saúde, exige acompanhamento profissional, orientação adequada e plano de cuidado individualizado. Medicamentos podem fazer parte do tratamento quando indicados, mas não substituem hábitos saudáveis. Por isso, pequenas mudanças na rotina fazem diferença ao longo do tempo. Alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e atenção à saúde emocional são passos fundamentais nessa jornada. Na Unimed, acreditamos que cuidar da saúde é construir escolhas conscientes todos os dias. Vem com a gente e mude um hábito você também.
Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Minuto Unimed, um programa do sistema Unimed Mineiro.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Itatiaia. Urgente.
11 horas em Belo Horizonte, 21 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 58%. Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em baixa de 0,91% aos 172.486 pontos. Morte em Contagem. Os detalhes com o repórter Oswaldo Diniz. Bom dia.
Bom dia. Está no IML da capital o corpo do homem assassinado noite passada em Contagem, na Grande BH. Rafael Rodrigues de Almeida, 27 anos, foi morto a tiros na rua 13 de junho, bairro Três Barras. A vítima encontrava-se em situação de rua, segundo moradores da região. De acordo com a PM, Rafael tinha passagens por crimes como ameaça, roubo e tráfico de drogas. Nenhum suspeito foi detido até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga como que uma granada foi parar em cima do telhado de uma creche municipal na comunidade do Dique, na zona norte da capital fluminense. O caso aconteceu na tarde deste domingo. Segundo a polícia, o esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais foi acionado e, ao chegar ao local, os agentes realizaram os protocolos padrões e desativaram o material explosivo. Ainda segundo a polícia, o item foi apreendido e vai passar por uma perícia. A suspeita é de que a granada improvisada tenha sido lançada por um drone controlado por criminosos. A delegacia de Brás de Pina realiza
diligências para apurar os fatos. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que lamenta profundamente que uma escola seja alvo desse tipo de ocorrência e que toda escola deveria ser local sagrado e não vítima da violência urbana. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de R$3 milhões em prêmios. São milhões em vales compras e duas caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Fim de semana violento no trânsito em São Paulo. Segundo apurado pela Itatiaia e CNN, foram ao menos 16 acidentes. O mais letal ocorreu na cidade de Osasco, na região metropolitana, na SP-280, a rodovia Castelo Branco. Um acidente seguido de incêndio deixou 3 mortos e 1 ferido. Entre as vítimas fatais estão 2 adultos e 1 criança. O condutor do veículo que causou o acidente foi preso. Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro. O homem foi socorrido a um hospital, onde permaneceu internado sob escolta policial. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Um engavetamento envolvendo 5 carros bloqueia parcialmente a rodovia Fernão Dias na pista em direção a Belo Horizonte, nas proximidades da Fiat em Betim, na altura do quilômetro 488. Ainda não há informação sobre feridos, mas essa ocorrência não causa grande congestionamento, é apenas um ponto de alerta para o motorista. Para quem segue no sentido São Paulo, a Fernão Dias apresenta trânsito livre nesse mesmo trecho. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
A previsão do mercado financeiro para a inflação deste ano caiu pela primeira vez em mais de 4 meses. Segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA passou de 5,33% para 5,3%. A estimativa para o crescimento da economia ficou estável, em quase 2%. Já a previsão para o dólar continua em R$ 5,20 ao fim do ano. A taxa básica de juros também não mudou. E, segundo os economistas ouvidos pelo Banco Central, deve terminar o ano de 2026 em 14% ao ano. De Brasília, Pedro Nascimento.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte, entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia. Itatiaia.
Horas, mentira, 11:04, 11:04, de volta com o Rádio Vivo desta segunda-feira. Deixa eu falar pra você, participe da campanha Raiac da Jogo do Marte Minas. A cada R$ 200 em compras, você concorre a 1 carro 0 quilômetro por mês e a 2 vales-compras de R$ 500 todos os dias. Baixe o app Marte Minas, entre para o Clube de Vantagens Marte Minas, Marte Mais, e boa sorte. 11:05, bom dia pra você, Thalissa Lima.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Patrícia. Tudo
bom
bem?
Bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo bem. Depois do Brasil, mas a gente dá um jeito, né?
É, a gente falou, né, Patrícia, sobre a repercussão na sociedade, entre os torcedores, sobre a Copa do Mundo, sobre o Brasil. Na época da Copa do Mundo, todo mundo se engaja, assiste ao jogo. E todo mundo, no outro dia, ou comemora a Copa do Mundo, então lamenta.
É uma ressaca.
É uma ressaca, exatamente.
Ressaca moral.
A gente estava comentando ali agora no digital que é meio triste o dia de hoje. Mas fazer o quê, né, gente?
E além disso, o que está bombando no nosso portal, nas redes sociais?
Eu trouxe outros 2 destaques, que é um policial militar que matou uma mulher durante uma discussão num posto de combustível e ele foi preso no Ceará. Segundo o namorado da vítima, eles estavam conversando quando esse policial se desentendeu com a namorada dele. Ele estava à paisana, sacou a arma e atirou nessa mulher que deixou 2 filhos. E agora a Polícia Civil está investigando esse caso porque parece que esse policial já se desentendeu com essa mulher em uma outra ocasião. Então agora esse caso segue sendo investigado. E um outro destaque, olha só. Uma influenciadora americana que estava grávida, que foi internada, viralizou nas redes sociais depois que ela elogiou o SUS. Ela mora nos Estados Unidos, mas veio aqui para o Brasil, entrou em trabalho de parto e ficou impressionada como é que o SUS funciona. Porque ela falou que nos Estados Unidos, né, não existe um sistema único de saúde, lá tudo tem que ser particular. E ela falou que ficou impressionada de como que funciona o SUS aqui no Brasil. Claro que a gente ainda precisa melhorar muita coisa, né? Mas ela estava elogiando o SUS aqui no Brasil nas redes sociais e já tem mais de 2 milhões de visualizações, porque as pessoas estavam perguntando ela como é que funciona isso aqui no Brasil, os americanos.
O SUS é considerado o maior sistema de saúde pública, né? Do mundo.
É uma referência.
Uma referência.
Ele precisa de muito investimento, precisa de mais estrutura, mas ele é o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS brasileiro.
Justamente.
E quem mora fora muitas vezes não consegue custear custo da saúde lá fora. Então vai pra lá, ganha dinheiro, mas na hora que tenha qualquer demanda, principalmente de cirurgias, volta pro Brasil.
Volta pro Brasil. Que foi o caso dela, né? Que estava vindo viajar e acabou nascendo o filho dela aqui no Brasil. Mais informações também, tudo sobre o Tarifácio, essa reunião do Donald Trump, que a gente está esperando acontecer. Tem tudo no site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, tá bom?
Legal, Thalissa Lima. Um abraço, até amanhã.
Até.
11 horas, 7 minutos. Vamos para os Estados Unidos. Copa do Mundo. A Copa não acabou, não, tá? Tem muitos jogos bons, espetaculares, grandes clássicos. Grandes craques, a Itatiaia vai continuar acompanhando, continuar transmitindo, é lógico, apesar da derrota, da eliminação do Brasil ontem, não é isso, Thiago Reis? A Copa continua, bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio, bom dia para quem nos acompanha no Rádio Vivo, pois é. Ai, Eustáquio, ainda tô dolorido, viu? Eu gostei que você foi mais otimista, você tem razão, inclusive, né? A gente continua aqui na cobertura, hoje, por exemplo, tem um jogaço, 4 horas da tarde, tem Portugal e Espanha. Mas eu tô muito sentido com essa eliminação do Brasil. Pelo amor de Deus, tudo na nossa mão para classificar Eustáquio, para enfrentar a Inglaterra no outro fim de semana. Mas o Haaland acabou com o sonho, viu, Eustáquio Ramos? Eu vou te contar, foi sentido, cara, porque eu tava dentro do campo e eu via os noruegueses com medo da gente, sabe?
Sim.
Os zagueiros ali da Noruega estavam com medo. Era a gente apertar o pé um pouquinho e a gente iria fazer o gol. Tivemos chances, né? Inclusive um pênalti, mas não fomos competentes o suficiente, e aí os noruegueses mereceram, porque o Haaland joga muita bola, né, Eustáquio?
Pois é. Ô Thiago, o problema foi o jogo de ontem ou um conjunto de fatores nos últimos anos, hein?
É, são recortes diferentes, né? Nós temos o problema do jogo ontem, que são os gols perdidos, né? Incrivelmente, o Endrick perde uma oportunidade absurda, que um jogador profissional não pode ter a tomada de decisão que ele teve, tão ruim como a que ele teve, né? Podia driblar o goleiro, podia ter feito uma outra batida com a perna direita e tenta trazer pra esquerda, pra cavar, todo errado, o corpo todo errado. Aí talvez tivesse frio, porque ele tinha acabado de entrar no jogo. O pênalti, o Bruno Guimarães, pô, tem 3 pênaltis na carreira, na vida dele inteira, ele bateu 3 pênaltis. Resolveu bater um pênalti na Copa do Mundo.
Thiago, cadê o Vini Júnior?
Quem não bateu?
Você acha, Thiago, bom dia pra você, você acha que aquela paradinha do Bruno ali na hora de bater o pênalti demonstrou tudo pra onde que ele mandaria a bola?
Ô, Patrícia, bom dia, não tenho dúvida, eu tava, ó, engraçado, a gente tá dentro do campo, você vê, ele não tava pronto pra bater o pênalti, e aí quando ele vai, ele faz uma escolha terrível, né, aquela paradinha é insegurança completa, por um jogador como ele, que não é um cara extremamente técnico, aliás, não podemos crucificar não, que ele foi dos melhores do Brasil na Copa do Mundo, junto com o Vini Júnior, dos melhores, mas o pênalti quem tem que bater é o pão, não pode ser o volante, não pode ser o zagueiro, pô, tem que ser o pão. Na Inglaterra, quem bate é o centroavante, na Croácia, sabe, todos os times, o Portugal, quem bate? Cristiano Ronaldo. Aí na hora do nosso pênalti, o Vini Júnior dá uma amarelada, pipoca e o Bruno vai bater. Ah, eu fiquei muito sentido, viu, gente? Eu vou recuperar. Gostei do Eustáquio Ramos, que me jogou pra cima, que hoje realmente temos 2 grandes jogos. Vamos transmitir Portugal e Espanha e 9 horas da noite tem Estados Unidos e Bélgica. Aliás, tá dando um bafafá aqui, Eustáquio.
Por quê?
Que o Trump cancelou um cartão vermelho na Copa, rapaz. O centroavante dos Estados Unidos, o Balogun, não jogaria hoje. O Trump ligou o presidente da FIFA e mandou cancelar o cartão. E a FIFA cancelou. O povo tá maluco aqui, viu, Eustáquio?
Mas é isso mesmo, já cancelou o cartão vermelho?
Cancelou o cartão, a suspensão, né? Cancelaram a suspensão. O árbitro brasileiro, Rafael Klaus, deu um cartão vermelho no Balogun, que é o bão dos Estados Unidos, centroavante. E aí o presidente Trump ligou o presidente da FIFA, não, esse cartão aí não foi certo, não. A FIFA foi, cancelou a suspensão e o Balogun vai jogar hoje.
Esse Trump não tem limite, não, hein? O que é isso? Mandando até na FIFA
agora?
Ué, que é isso?
Ô, Thiago, o homem então é bruto, meu filho.
Oi?
O homem é bruto, é que nem você aqui no Rádio Vivo, tá? Que você manda e desmanda, meu querido.
Olha, então, gente, ó, convocação feita, hein? 16h, Portugal e Espanha, 21h, Estados Unidos e Bélgica, a equipe da Itatiaia nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, transmitindo esses jogos, né, Thiago Reis?
É isso, o Brasil volta, a gente não, a gente segue firme aqui com a cobertura da Copa do Mundo até a final, no outro fim de semana, com a emoção do Mundial, ainda com grandes seleções, né? A França que tava avassaladora, sábado a Itatiaia transmitiu França e Paraguai, a França tá jogando um bolão, a Argentina, atual campeã, segue, o Cristiano Ronaldo hoje em campo, então tem muita coisa, muitas atrações ainda na Copa do Mundo, e a Itatiaia continua por aqui. E 11h30, tudo da eliminação do Brasil e os outros jogos da Copa, está aqui.
Valeu, Thiago Reis, um abraço para você, até 11h30.
Valeu.
11h12, 11h12, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias do trânsito, atualizando para você, e a entrevista com o Dr. Hugo Werneck, pediatra, especialista em desenvolvimento infantil, falando sobre novidades em relação ao autismo, viu? Uma em cada 36 crianças tem o transtorno do espectro autista, segundo dados recentes das autoridades de saúde. Já já a gente fala. 11h12.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Torcida Apoio entra em campo com ofertas campeãs. Confira.
Vinho chileno Extremo Sur, R$17,99. Whisky Johnny Walker Blonde, 750 ml, R$59,90. Músculo Angus, R$29,99 o quilo. Bacon Tropeira, 200 gramas, R$7,99. Azeite Galo, 500 ml, R$29,99. Ofertas válidas até 12 de julho.
Torcida Apoio, uma goleada de ofertas. Nas lojas, no site e no app. Beba com moderação.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Ei, você! Aqui é o Edu, gari da Prefeitura de BH. Todo dia a gente tá na rua pra deixar a cidade limpa. Então, fique ligado. Coloque o lixo pra fora uma hora antes da coleta e bem fechado. Ah, e se tiver algo que possa me machucar, proteja numa embalagem resistente, tipo uma garrafa PET. Assim, deixamos a cidade limpa e bem cuidada. Combinado? Confira os horários de coleta em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
A Copa do Mundo não para na Rádio de Minas.
Na Copa do Mundo 2026.
Nesta segunda-feira. A partir das 3h45 da tarde, direto de Dallas, Portugal e Espanha. A narração é do locutor do Barbante.
Barbante!
Gol! 8h45, Estados Unidos e Bélgica. O recado é do Canhão.
Cadê o chão, Canhão?
KTO.bet.br, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano, Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Piang. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
11 horas 16 minutos. Isabela Gouveia, qual que é o ponto de atenção do motorista neste momento?
Eustáquio, o destaque agora para a Avenida do Contorno, porque tem um carro com defeito na pista em direção ao bairro Santa Efigênia, bem no encontro com a Rua Viçosa, passagem pela Sapaça e região centro-sul de Belo Horizonte, causa um pequeno ponto de congestionamento, por isso o motorista deve redobrar a atenção. Em outro ponto aqui da capital, anel rodoviário com congestionamento na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II, o motorista pode desviar pela pista marginal, ainda sem informações sobre ocorrências confirmadas por parte da BH Trans. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 11 horas 16 minutos, 11:16. Agora há pouco a gente falou sobre o dia do beijo. Agora vamos falar sobre sexo com você, meu amigo. Olha só, sexo é prazer, é poder, é bem-estar. E quando a ereção falha, o prazer diminui, a confiança some e o homem sente no corpo e na cabeça. Isso não é normal. Não precisa ser assim. E aí, para você recuperar o seu ânimo, seu vigor sexual, eu digo para você o Forte Erete. Para o homem que quer voltar a sentir prazer de verdade. O Forte Erete é um produto natural, voltado para a disposição sexual, faz efeito imediato e efeito por até 3 dias. É isso mesmo. Ligue ou mande um zap agora, 3401-6800. 3401-6800, Forte Erete, 11:17.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada, hein?
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
As discussões sobre jornada de trabalho ganharam força no país e colocaram a indústria no centro de um debate que envolve produtividade, custos, emprego e qualidade de vida. A possibilidade de mudanças na escala de trabalho exige atenção aos impactos sobre empresas, trabalhadores e diferentes setores produtivos, especialmente em atividades que dependem de operação contínua. Ao mesmo tempo, cresce a busca por modelos mais modernos, capazes de conciliar eficiência econômica e relações de trabalho mais equilibradas. Qual é o melhor caminho para avançar nessa agenda sem comprometer a competitividade e a geração de oportunidades? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
11 horas 20 minutos, 11:20. Agora um alerta para você pai, para você mãe. Porque nós vamos conversar agora com o Dr. Hugo Werneck, que é pediatra e especialista em desenvolvimento infantil, para falar sobre o transtorno do espectro autista, que atinge cerca de 1 em cada 36 crianças, sem contar os adultos também, que são diagnosticados com o transtorno do espectro autista. Doutor Hugo Werneck, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia a todos, bom dia, Eustáquio. Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Ô, doutor Hugo, hoje, especificamente, o senhor veio falar sobre um alerta que vocês, especialistas, querem fazer para os pais, para as crianças de 0 a 2 anos, por quê?
Então, é um bloco muito importante de desenvolvimento, que dependendo algumas características que essa criança não adquire, passa batido e não tem intervenção. Não é sobre falar se tem ou se não tem autismo, é ver o que aquela criança precisa e fazer intervenção, ou com fono, ou com psicólogo, ou com TO. Então, esse bloco é muito importante. Enfim, com 2 anos, a criança tem que tá falando, tem que ter a linguagem, tem que tá andando, tem que apontar para mostrar alguma coisa. Então, a fala é diferente da linguagem. A fala é só o motor, a linguagem é a comunicação verbal e não verbal. Então, você entender se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. Então, se uma criança não está falando, não tem linguagem funcional, não brinca com 2 anos. Quer dizer, em vez de pegar o carrinho, usar como carrinho, vira, começa a girar rodinho ou enfileira, tem alguma coisa de diferente. Não quer dizer que essa criança é pior ou melhor do que a outra, mas tem alguma coisa de diferente que você tem que pensar em intervir. Então, não pode perder tempo, não é nenhum diagnóstico, é intervenção precoce.
Doutor Hugo, qual é aí o maior erro que os pais cometem ao se pensar em autismo?
Eles pensam só na fala. Então, você vai ter criança com no transtorno de espectro autista que fala. Fala, mas não comunica. Fala, mas ou tem ecolalia, né? Então, repete o que o outro falou, né? Dá tchau pro doutor Hugo, dá tchau pro doutor Hugo. Repete uma fala que ela ouviu num desenho de manhã, repete à noite. Oi, Sônia, vamos lá, mas sem fim de comunicação. Então, atraso na linguagem. Não quer dizer que está falando que não vai ter TEA. Não quer dizer que não fala que também tem autismo. Então, são pequenas minúcias, avaliações que tem que ser feita, principalmente nesse período de 0 a 2.
O senhor falou, está destacando a questão da fala, mas quais outros aspectos devem ser observados para que um profissional seja buscado?
Interação, né? Brincar com as outras crianças, olhar no olho, tá conversando com você, tá olhando no olho, chega no consultório ou chega em algum local, parece que o menino não tá interagindo, tá no mundinho dele, tá quietinho no canto, não dá tchau. Então, uma criança com 1 ano, tá saindo do consultório, ela já tá dando tchau. Um menino com 3 anos que sai e não dá tchau, a mãe tá falando, dá tchau pro doutor Hugo, dá tchau pro doutor Hugo. Então, tudo isso é comunicação e interação. Então, autismo tá no mundo dele, né? Autodependente. Então, aquele menino que tá naquele cantinho, parece que não tá interagindo, ou tem alguns comportamentos atípicos de deitar no chão, entrar debaixo da mesa, não, parece que não tem medo, sabe? Você solta o menino sai correndo no meio da rua, atravessa a rua, vê um cachorro, vai no cachorro, sobe na janela, sobe na mesa. Tudo isso aí você vai juntando.
Ô, doutor, e muitos casos de crianças entre 0 e 2 anos, os pais confundem algum tipo de atraso com aquele negócio de, ah não, toda criança, cada criança tem o seu tempo, ah não, um andou com 1 ano, o outro anda com 1 ano e 6 meses, mas não, tem que observar esse conjunto de fatores que o senhor falou.
Tem esses marcos bem específicos, né? Fala até tal idade, anda até tal idade. Independente, você pega lá com 6 anos, o menino que tem um autismo leve, aí você olha lá no prontuário, nossa, ele demorou para sentar, ele demorou para fixar a cabeça, ele demorou para andar. Então, tudo, você não está falando mal da criança, você está botando no papel o que é esperado para aquela faixa etária. Se não adquiriu, você vai treinar aquele menino.
Um diagnóstico precoce realizado pode ajudar bastante a desenvolver essa criança, doutor?
Nossa, é o sonho, né? Você ter esse diagnóstico precoce para você poder intervir e ele usar tudo que ele tem de habilidade cognitiva na vida dele, ele ter qualidade de vida. Então, você não está rotulando a criança. Você está vendo essas habilidades cognitivas como memória, atenção, psicomotricidade. E aí você intervir o mais rápido possível para ele utilizar essa máquina dele no potencial que ela pode ser usada.
E o primeiro profissional a ser buscado é o pediatra?
Seria o pediatra, né? Que encaminharia, né? Então tem esse atraso, vamos tratar. Mas geralmente vai atrasando esse diagnóstico. O pediatra manda pro neuro, não consegue marcar com o neuro. Quando marca, demora 6 meses. Aí pede um exame, demora mais 6 meses. Não é tão fácil assim. Parece que é simples você ver esse atraso, esse déficit, mas não é. Esse menino trava.
Ô, doutor Hugo, muitas vezes essa criança é muito observada até não pelos pais, até mesmo nas escolas, com os professores de creche ou da primeira infância, assim, né? E aí os professores chamam os pais e falam, olha, essa criança tem um comportamento diferente. Isso é comum lá no seu consultório? Acontece de ser o professor o primeiro a olhar para aquela criança?
É muito comum, mas você tem que pensar, não só em Belo Horizonte, você pensa no Brasil. Então tem cidades que esse menino só vai entrar para a escola com 4 anos, que não tem creche, né? Então, não tem a...
Tardiamente.
Aí você tem criança que entra com 1 ano, tem cidade que a criança entra com 6 meses, 1 ano na creche, na educação infantil, e o professor vê a diferença, mas ele não pode falar o diagnóstico. E tem vezes que se ele fala, ou não fala o diagnóstico, fala as características, a família fica nervosa com ele.
Fica com raiva.
Fica com raiva. Então, se você pensar na nossa época, a gente entrava na escola com 6, 7 anos. Então, um menino que tinha que falar com 2, falou com 5, mas entrou na escola falando já. Hoje não, hoje você pega o menino lá com 2 numa creche que não tá falando e todo mundo já fica de olho.
Ô, doutor Hugo, e os prejuízos para um diagnóstico tardio, eles são mais psíquicos, psiquiátricos, psicológicos ou físicos, vamos dizer assim?
Eu acho que junta tudo, que é essa cognição. Então, um prejuízo de adaptação, de interação, de sofrer bullying. Então, o menino é inteligente, mas é mais imaturo, sofre bullying. O menino é inteligente, mas é desajeitado. Então, não consegue jogar futebol. É professor de educação física, não sabe que ele tem autismo. Tira nota desse menino que está jogando futebol.